Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, nesta quinta-feira, 19 de janeiro de 2023. Hoje aqui na capital americana estão neste momento 7 graus centígrados, com alguma chuva. Convosco na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. A Ucrânia pede ajuda urgente de tanques e carros blindados para fazer face ao que diz ser a superioridade russa. Combatentes de Al-Shabaab mortos no Quénia. E como sempre, a nossa primeira meia hora é dedicada à Angola. A polícia portuguesa passou buscas a campo que esteve ligada, banco aliás, que esteve ligada a Isabel dos Santos.
A PGR confirmou a realização de buscas na sequência de um pedido de cooperação judiciária internacional recebido das autoridades angolanas.
Advogado diz que é falsa uma alegada decisão do tribunal ordenando a expulsão de camponeses de terrenos na Talatona, em Luanda.
A sentença não tem registro no cartório do tribunal, não tramitou nenhum processo. Logo, os funcionários públicos que emitiram essa sentença incorrem no crime de falsificação de documento.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. A Ucrânia apelou hoje aos países ocidentais para enviarem tanques de guerra para ajudar as suas forças a fazerem face às forças russas que, disse, têm uma vantagem quantitativa substancial em tropas e equipamento militar. Em declaração conjunta, os ministros dos negócios estrangeiros Dmitry Kuleb e da defesa Oleksiy Reznikov agradeceram aos países que ajudaram a fortalecer as forças armadas ucranianas, mas disseram haver uma necessidade premente do país receber veículos blindados modernos para dar às suas forças mais capacidade de manobra e de fogo. Os novos ministros disseram poder garantir que essas armas serão usadas de modo responsável e exclusivamente para proteger a integridade territorial da Ucrânia. Uma fonte oficial americana, entretanto, disse que a Alemanha só autorizará o envio dos seus tanques Leopard para a Ucrânia se os Estados Unidos enviarem os seus tanques Abrams. O secretário da Defesa americano, Lloyd Austin, está na Alemanha para encontro com o novo ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, e para uma reunião amanhã do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia. Um grupo de 9 nações, incluindo a Grã-Bretanha, Polónia e Holanda, prometeram enviar o que chamaram de doações sem precedentes à Ucrânia, incluindo tanques de guerra. A promessa foi feita na sequência de um encontro que envolveu também representantes da Estónia, Letónia, Lituânia, Dinamarca, República Checa e Eslováquia. O vice-secretário da Defesa norte-americano, Michael Chase, manteve conversa telefónica com o vice-diretor do Departamento de Cooperação Internacional da China, com quem discutiu o apoio militar da China à Rússia sob a Voz da América. Fontes oficiais americanas disseram que os Estados Unidos tomaram conhecimento de várias deslocações à China de aviões militares de transporte à Rússia na sequência de pedidos de ajuda de Moscovo. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que não tinha novas informações a dar, mas avisou que haverá repercussões se a China estiver a ajudar a Rússia a sistematicamente evitar as sanções internacionais. No Quénia, forças de segurança mataram 10 combatentes de Al-Shabaab no leste do país, disse uma fonte governamental. As forças quenianas capturaram também lança-foguetões explosivos depois de combates na aldeia de Galmagala, no condado de Garissa. O exército da Somália, apoiado pelos parceiros internacionais, anunciou ter morto pelo menos 49 combatentes do grupo radical islâmico Al-Shabaab em operação militar no centro do país. Segundo a agência de notícias EF, citando o porta-voz do Ministério da Defesa, o general Abdullahi Ali Anot, as forças somalis também recuperaram armas e conseguiram destruir um canhão antiaéreo numa operação que aconteceu numa localidade na região do Médio Shabelle. O ataque aconteceu dias depois do exército ter recuperado o controle de várias localidades estratégicas Nas regiões de Galgoduk e Muduk, no estado central de Galmudug, sendo que uma dessas localidades estava sob controle dos terroristas há mais de 10 anos. O Al-Shabaab, grupo afiliado desde 2012 à organização terrorista Al-Qaeda, tem lançado frequentemente ataques terroristas à capital somali, Mogadishu e noutros pontos do país, numa tentativa de derrubar o governo central. Em agosto, o presidente somali anunciou uma guerra total contra o grupo. A Frente de Libertação do Povo Tigrei, TPLF, negou hoje que a Eritreia tenha retirado tropas da região, como declarou a União Africana, e denunciou a sua presença na cidade de Shiri. Kindai Gebri Yuwat, alto funcionário do partido, disse que o facto é que as forças eritreias ainda estão em Tigrei, mas não nas fronteiras, ao contrário do que anunciou o mediador da União Africana para o conflito, o ex-presidente nigeriano Olusegun Obasanjo. Entidades oficiais palestinianas disseram que dois palestinianos foram mortos durante uma operação militar israelita na cidade de Jenin, na margem ocidental do Rio Jordão. Um dos mortos foi identificado pela Agência de Notícias Palestinianas como sendo um professor, enquanto o grupo Brigada dos Mártires Al-Aqsa identificou o outro palestiniano como sendo um dos seus membros. Não houve até agora qualquer comentário por parte das autoridades palestinianas. No Peru, milhares de pessoas, muitas vindas de zonas rurais, concentraram-se hoje para manifestação contra o governo e o Congresso na capital, onde mais de 50 pessoas já morreram em confrontos com a polícia no último mês. Os manifestantes querem a demissão da presidente Dina Boluarte, novas eleições e a demissão total do Congresso e uma nova Constituição.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A pedido das autoridades angolanas, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República de Portugal realizou buscas na sede do Banco Europic, em Lisboa, no âmbito das investigações à empresária angolana Isabel dos Santos.
Segundo o jornal português Observador, a operação teve por objetivo a apreensão de documentação relevante para os autos de um dos 17 inquéritos que visam a filha do falecido presidente angolano, José Eduardo dos Santos. A mesma fonte indica que foram feitas buscas na empresa de consultoria PwC. A PGR confirmou à estação televisiva SIC a realização de buscas na sequência de um pedido de cooperação judiciária internacional recebido das autoridades angolanas. As diligências têm lugar em empresas de consultoria e numa entidade bancária, acrescentou a nota sem dar mais detalhes. O Banco Eurobic, segundo a imprensa portuguesa, confirmou à agência Lusa que foram hoje realizadas diligências judiciais na sua sede. Entretanto, o Eurobic acrescentou estar a cooperar com completa transparência com as investigações. Estas entidades, segundo a investigação angolana, apenas terão servido para o desvio de dinheiro da Sonangol. Recorde-se que a empresária Isabel dos Santos foi acionista do Eurobic até 2020. Ainda segundo o jornal Observador, o procurador Rosário Teixeira, titular da investigação, executou um pedido de cooperação judiciária internacional para reconstituir o circuito financeiro dos cerca de 100 milhões de euros que terão sido alegadamente desviados da Sonangol pela filha de José Eduardo dos Santos. A Voz da América continua a tentar uma reação de Isabel dos Santos.
Um tribunal em Luanda deverá decidir amanhã sobre o caso que envolve 536 camponesas e a cooperativa Lar do Patriota, que disputam uma parcela de terra numa zona nobre de Luanda, no município de Talatona. Agora, o novo dado que aprovar-se poderá ter outras implicações jurídicas para as autoridades que têm estado a tentar expulsar as camponesas do local. O advogado das camponesas, filiadas na Associação Ana Ndengue, diz que é falsa uma alegada sentença provisória dando posse dos 309 hectares de terra ao lado do Patriota, que deu lugar ao despejo das camponesas por ordem da Procuradoria. Isso foi agora anexado ao processo a ser decidido amanhã, Manuel José.
São mais de 300 hectares de terra em disputa no luxuoso bairro do Talatona, em Luanda. Para garantir uma decisão favorável do tribunal, o advogado das camponesas resolveu anexar ao processo uma nota da Procuradoria-Geral da República que atesta que a sentença provisória de restituição de posse do Tribunal de Luanda a favor do Lar do Patriota, datada de 2 de dezembro de 2020, foi forjada, como diz Sebastião Assurreira, o advogado da Associação Anandengue.
A mesma sentença não tem registro no cartório do Tribunal, não tramitou nenhum processo logo. Os funcionários públicos que emitiram essa sentença incorrem no crime de falsificação de documentos. A sentença, a entrega ao lado do Patriota, fez com que houvesse demolições, houvesse venda de espaço do Patriota, houvesse construções. A revelia é totalmente falsa, atendendo uma notificação da PGR.
As ações praticadas com o auxílio das Forças Armadas e a Polícia contra as camponesas da Anandengue, com o beneplácito da administração do Talatona, foram praticados, segundo o causídico das camponesas, com base a um documento falso. Todas as agruras sofridas pelas camponesas, até hoje, já causaram a morte de algumas delas, de acordo com o presidente da Associação Anandengue, Santos Adão.
Outros estão a morrer. Quando vem a cano de arma, até uma coronada apanha a trombose, vai lá na província, morre. Isto tudo está escrito até no tribunal.
Quantos já morreram?
7 camponeses que morreram.
Luísa Rumba Ventura, uma das anciãs camponesas, contou à Voz da América que já apanharam tanto espaço que ocupam há tantos anos que ela já nem tem memória.
Não consigo decontar os anos, há muito tempo. Mas só nos dá muita comida do campo. Tínhamos nossas mangueiras, cajueiro, tínhamos mamoeiro, tínhamos mandioqueira, semeávamos milho, feijão, maconde, etc, etc. E essa confusão chegou até agora. Um militar especial que vinha não sei de onde para nos correr do terreno com os tiros, bofetada nas mãos.
Restas camponesas, um grito de socorro.
Pedimos ajuda ao nosso presidente. Estamos a pedir, mamães que estão na Assembleia agora, nos ajuda, somos vossas irmãs.
A Voz da América conversou com uma fonte do Lar do Patriota, que sem gravar entrevista, preferiu deixar que o tribunal resolva o problema. Nós tentamos a administração do Talatona, ninguém fala sobre esta matéria. Da Polícia Nacional, não fomos bem sucedidos. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Vamos falar aqui do Orçamento Geral do Estado angolano, que está agora a ser debatido na especialidade, no Parlamento. Nós, na Voz da América, já noticiamos o descontentamento em alguns setores da sociedade civil, os gastos previstos para os setores da educação e saúde que não chegam aos 2 dígitos percentuais. Agora, representantes de diversas organizações não-governamentais ligadas à defesa dos direitos humanos e justiça foram ao Parlamento para pedir mais dinheiro para o setor. Essas organizações manifestaram-se também preocupadas com a indefinição da figura de utilidade pública com direito a verbas do Orçamento Geral do Estado. Venâncio Rodrigues.
A revelação foi feita à Voz da América pelo líder da Associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bango, que fez parte de um grupo de representantes de organizações sociais que foi ao Parlamento para apresentar sugestões e contribuições ao Orçamento Geral do Estado para o ano de 2023. Bango disse que a sua organização ficou muito agastada quando se apercebeu que o governo continua a dar dinheiro público a organizações que fazem propaganda política e os únicos com estatuto de utilidade pública em detrimento de entidades que trabalham para a justiça e promoção dos direitos humanos.
Foi comum a figura das organizações que têm estatuto de utilidade pública e defendem os direitos, fazem defesa dos direitos humanos. A nossa posição é que não. Estamos aí a ver claramente na proposta de orçamento de defesa da justiça, é que o Ministério da Justiça quer atribuir financiamento a organizações que vão fazer propaganda política. Porque o Ministério da Justiça é o departamento ministerial que tem a responsabilidade da promoção de defesa dos direitos humanos em Angola. Este é um grande contrassenso que nós vimos nesta proposta de orçamento.
Serra Bango disse que a maioria das inquietações apresentadas pela AJPD aos deputados que integram a Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos da Assembleia Nacional tem a ver com a justiça, cuja verba atribuída pela proposta do OGE afirma continuar muito pobre.
De não notarmos investimentos na área dos tribunais de comarca, uns funcionam em situações degradantes, onde lhes falta de quase tudo. Magistrados, quer judiciais, como do Ministério Público, trabalham em casa, despacham em casa. Muitas vezes eles é que suportam os gastos para o funcionamento dos tribunais, os seus carros é que fazem serviço para recolher os presos detidos, pagam os oficiais de diligência, os escrivães para fazer as notificações, têm que comprar papel, inclusive os advogados também compram papel para terem os seus processo em andamento. Então, essas situações que nós levantamos, vamos lá colocar aos deputados para eles terem atenção a esse fato.
Aquele responsável diz, entretanto, não acreditar que os deputados tenham a coragem política para convencer o governo a aceitar as sugestões apresentadas por representantes da Ordem dos Advogados de Angola, da Associação Justiça, Paz e Democracia, da Associação dos Juízes de Angola, Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e da Rede da Mulher Angolana. Outras preocupações apresentadas por estas associações cívicas e profissionais estão relacionadas com o acesso universal ao bilhete de identidade. Júlia Ornelas, representante da Rede Mulher, foi citada pela imprensa como tendo defendido que deve haver mais impacto da mulher no orçamento para este ano e mais verbas que permitam a proteção dos direitos da criança. Por sua vez, o representante do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Alceu Olegário, pediu aos deputados a intercederem junto do Executivo a rever o Estatuto Remuneratório dos Magistrados. O Orçamento Geral do Estado para o ano econômico 2023 continua a ser discutido na especialidade com contribuições de organizações da sociedade civil e empresarial depois de ter sido aprovada na Generalidade na passada semana. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Costuma dizer-se que justiça atrasada é justiça negada e atrasos nos tribunais angolanos, principalmente os de apelação, são notórios. Isso é um dos fatores que contribui, perante muitos os angolanos, para a desacreditação do sistema jurídico angolano, que é também visto como não estando a operar de forma independente. A reportagem é do Coque Mukuta.
Zacarias Mbela, cidadão angolano, acusa a Procuradoria-Geral da República no município do Quango, província da Lunda Norte, e o Tribunal de Comarca do Dundo de negação de justiça no processo de apropriação de sua residência naquela província.
A PGR também não fez absolutamente nada. Assim que recorremos ao Tribunal da Comarca do Dundo, primeiro solicitamos advogados, onde apareceu a doutora Sara e a doutora Margarita, que fizeram uma reclamação junto do gabinete do Subprocurador-Geral da República, titular na província da Lunda Norte, na altura o senhor Espanhol. Ele deu um despacho 096, pedia que o senhor procurador que estava no Congo, na altura o senhor Diogo Cândido, ouvisse o reclamante em declarações. Infelizmente o que não fez e ficamos assim. Em 2023 nunca houve nenhuma notificação à parte da justiça para notificar o reclamante, a pessoa que se sente lesado, que queixou, nunca houve nenhuma notificação. Então não sabe qual é a posição, até assim não entendemos qual é a posição do tribunal.
Já o empresário angolano Vicente Jorge, outro proprietário de uma firma que acusa uma petrolífera norte-americana, Time Star, de burla, esclarece que também foi injustiçado no Tribunal de Comarca de Luanda, mesmo com a burla comprovada num valor de 4 milhões de dólares não recebidos no contrato feito.
O processo crime que abrimos contra a empresa, favorecia a nós, só que no último dia, ficamos espantosos quando a juíza leu tudo a versão a favor do arguir, que no caso do Anjo Bote Destino. A juíza chama-se Morodete Teixeira António, Luísa. Depois de decidir não a nosso favor, nós remetemos um recurso do processo. Em que nesse recurso do processo, no caso, já esgotou o prazo. Então agora não se pronunciam.
O jurista Manuel Cangundo diz que a falta de independência no poder judicial compromete a justiça em Angola.
Os tribunais, que são os órgãos encarregues de realizar a justiça no plano concreto, não tiverem independência, ou seja, se dependerem de orientações superiores, infelizmente, vão agir em função ou com base nas orientações. Mas, em concreto, são países em que os sistemas judiciários são excessivamente dependentes dos sistemas políticos ou do poder executivo, logo, não têm uma autonomia do ponto de vista das suas decisões. E essa autonomia, muitas vezes, ela é evidenciada por causa de assuntos financeiros e administrativos.
Coque Mukuta, Luanda.
E esta é a Voz da América. Estamos a transmitir emissão vespertina em português nesta quinta-feira, 19 de janeiro de 2023. A Voz da América transmite em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na onda média 1530. Não esqueça, estamos também com as rádios parceiras na Guiné-Bissau. Esperamos que continuem connosco a Voz da América em português.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã, sexta-feira, vamos falar de Amílcar Cabral. Vamos falar isto quando se assinala amanhã exatamente 50 anos que foi assassinado um dos grandes obreiros da independência de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. E a nossa convidada amanhã é Patrícia Godinho Gomes. Se tiver alguma pergunta sobre Amílcar Cabral, o seu pensamento e a sua utilidade nos dias de hoje e no futuro, pode nos enviar através do WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466. Não esqueça, amanhã África Agora com Patrícia Godinho Gomes. Vamos falar de Amílcar Cabral. As obras de construção da Estrada Nacional que liga as províncias do Uíge ao Zaire estão paralisadas há mais de 3 anos por falta de financiamento para a sua conclusão. E isto está a causar problemas a condutores, taxistas e comerciantes, conforme nos conta o Muniz Francisco.
O processo da reabilitação da Estrada Nacional número 120, que liga as duas regiões através dos municípios de Mbanza, Congo e Bembé, teve início em 2014 e nunca foi concluído. De 2016 a 2018, conheceu uma movimentação de anda para. Deste período até a data atual, as obras ficaram totalmente paralisadas, sem a presença de homens e máquinas ao longo do percurso. Com os automobilistas Paulo Figueiredo, Nicolau Paulo e Miguel Fumo Aquilvo,
gostaríamos que o governo olhasse ao nosso lado. Nós somos condutores, pagamos taxa de circulação, compramos seguro, licença, tudo aquilo contém na estrada. Então, quer dizer que a estrada tem que estar boa, porque nós sofremos danos. Há várias consequências de acidente por intermédio de mau estado da estrada.
A via não está em condições. A via está cheia de buracos, estraga caro. Do Songo até a comuna do Lukonga. Tudo, não está em dia. Não tem asfalto, era batida mesmo, era esplanada. Até o Rio Ambrês, tudo mesmo. Até dentro da capital de Mbanza Congo, tudo não está em dia.
O que eu me lembro, 2014, até aqui as estradas não estão sendo concluídas. Está paralisada as obras.
Os comerciantes que circulam na mesma estrada que cobre os municípios do Songo e Bembe, no Uíge, e de Nzeto Mbanza Congo, na província do Zaire, falam dos constrangimentos causados pela falta de conclusão das obras.
Quando fazem um negócio daqui, podem ser muito fácil transportar peixe e qualquer coisa daqui do Uíge até Mbanza Congo, sem dificuldade. Agora chega aqui, pega táxi até no rio. No rio talvez não tenha táxi, ou o rio fica cheio com água, não tem como atravessar e o negócio fica podre.
Está um pouco difícil, porque em questão do transporte, tá? Se gasta muito o transporte. Você pode pegar o táxi daqui do Uíge para o Rio. Do Rio tens que pagar mais na canoa, a canoa atravessa para o outro lado. Fazer mais custo para chegar da província do Uíge para a província do Mbanza Congo.
Sou Álvaro Matheus Garcia. Eu tenho feito esta frequência de Mbanza Congo para o Uíge, mas infelizmente não nos corre bem, porque olhando o estado da estrada...
O diretor do Gabinete Técnico e Infraestruturas do Uíge, Alexandrino Afonso,
falta-nos neste preciso momento cerca de 70 quilômetros que interligam o município do Songo e o município do Bembe pela comuna do Lukunga, que tudo o governo da província tem feito no sentido de poder interagir com o governo central para a conclusão dos trabalhos de asfaltagem também desta via. Certamente existe uma morosidade na conclusão deste projeto, porque são questões ligadas a recursos financeiros, mas que tudo o governo central está fazendo no sentido de poder resolver a curto espaço de tempo.
Do Ija para a Voz da América, Muniz Francisco.
Na página esportiva, vamos começar com o Tchá na Taça das Nações Africanas, só para jogadores internos. Hoje temos jogos do grupo C, onde ficou tudo complicado porque Marrocos, à última hora, não se deslocou à Argélia. Como resultado, o grupo ficou reduzido a 3 nações. Isto significa que todos os jogos em que deveria participar Marrocos foram registados como derrota por 3-0. Uma equipa que já beneficiou disso é o Sudão, que hoje tem pela frente o Ghana. O grupo é comandado por Madagascar, com 6 pontos. Sudão tem 3, graças a essa vitória fictícia sobre Marrocos. Ghana perdeu o primeiro jogo com Madagascar e o seu último jogo é aquele contra Marrocos, em que já tem garantido 3 pontos. É complicado. Hoje, Madagascar, sem jogar, ganha frente a Marrocos. Amanhã, Palancas Negras em ação contra a Mauritânia. Jogo do grupo D. Angola empatou o primeiro jogo com Mali. Isto é um grupo só de 3 equipas. Mauritânia faz hoje o seu primeiro jogo. Sábado temos Moçambique-Argélia do grupo A, onde a ambos um empate serve. Em Inglaterra, hoje temos um excelente jogo em perspectiva. Manchester City contra o Tottenham. City, o atual campeão, está a 8 pontos do líder. O Arsenal não se pode atrasar mais. Tottenham está em 5º, também não se pode atrasar mais. Ambos vêm de derrotas da última jornada. Tottenham perdeu com o Arsenal por 2-0 e City perdeu com o Manchester United por 2-1. United tinha vencido 9 jogos seguidos até ontem, quando empatou com o Crystal Palace a 1 golo. Golo de empate do Crystal Palace já no tempo de desconto. Um livre direto que é de ver e rever. Golaço! United mantém-se em 3º lugar com os mesmos pontos que o City, mas mais um jogo. Manchester United, que é a propriedade da família Glazer, de americanos, poderá em breve mudar de dono. Notícias dizem que a companhia Ineos, que pertence ao bilionário inglês Jim Ratcliffe, quer comprar o clube. Essa companhia é já dona do clube francês Nice e do Lausanne, da Suíça. Os atuais donos, aparentemente, querem mais de 7 mil milhões de dólares. Olá lá! Hoje, na Arábia Saudita, CR7, Cristiano Ronaldo faz a sua estreia neste país. É um jogo amigável de um misto do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, e do Al Hilal contra o PSG de Messi, Neymar e Mbappé. É só para fazer dinheiro. Fez-se um leilão de 1 bilhete para um camarote de luxo e uma pessoa desconhecida pagou 2 milhões e 600 mil dólares. O leilão começou com 260 mil dólares. É, isso é bem barato para ir ver o Messi e o Cristiano Ronaldo. Chegou aos 2 milhões e 600 mil que vão ser doados em instituições de caridade. É, quem pode, pode. E falando ainda de futebol, os árbitros vão poder explicar ao público as decisões tomadas pelo vídeo-árbitro. O VAR decidiu hoje o Departamento Internacional de Futebol que vai testar a medida já no Mundial de Clubes de Futebol em fevereiro, em Marrocos. Esta experiência inédita vai ser replicada no Campeonato do Mundo Feminino que a Austrália e a Nova Zelândia vão organizar em agosto. Se as comunicações entre árbitro e o vídeo-árbitro são confidenciais, as conclusões das mesmas serão reveladas ao público, tal como já acontece aqui nos Estados Unidos, no chamado futebol americano, aquele da bola de ovo e capacetes.
A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466.
E esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português desde Washington nesta quinta-feira, 19 de janeiro de 2023. Na primeira meia hora desta emissão de hora e meia, esteve convosco na apresentação Ana Guedes. Vão ficar depois com o Amâncio Miguel, que vai apresentar a próxima meia hora. Amâncio, bem-vindo. O que é que destacas?
Olá, Ana. Nós iremos destacar, entre outras notícias, o facto de os sobreviventes da lixeira de Ulene, em Maputo, reclamarem a falta de dinheiro para a renda de casa. E também iremos falar dos documentos encontrados na casa do presidente americano Joe Biden.
Esperamos que continuem connosco.
We'll be right back.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América em português, já na sua segunda parte, quinta-feira, 19 de janeiro de 2023. Na sonorização, o Patrick Deia, a realização de Mariano Bartolomeu, eu sou o Amães Miguel, a Ana Guedes vai apresentar as notícias. Hoje nas notícias iremos falar do facto da Ucrânia pedir ajuda urgente de tanques e carros blindados para fazer face ao que diz ser a superioridade russa. E combatentes do Al-Shabaab mortos no Quênia. Somos a Voz da América e transmitimos desde Washington, D.C. em ondas curtas e onda média e em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio transmissor. Estamos em www.voaportugues.com com notícias em texto, áudio e vídeo. O mesmo acontece no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. 12:31. A seguir, as notícias internacionais com Ana Guedes.
A Ucrânia apelou hoje aos países ocidentais para enviarem tanques de guerra para ajudar as suas forças a fazerem face às forças russas, que disse têm uma vantagem quantitativa substancial em tropas e equipamento militar. Numa declaração conjunta, os ministros de Negócios Estrangeiros Dmitry Kuleba e da Defesa Oleksiy Reznikov agradeceram aos países que ajudaram a fortalecer as forças armadas ucranianas, mas dizem a necessidade premente do país receber veículos blindados modernos para dar às suas forças mais capacidade de manobra e de ataque. Os dois ministros disseram poder garantir que essas armas serão usadas de modo responsável e exclusivamente para proteger a integridade territorial da Ucrânia. Uma fonte militar americana, entretanto, disse que a Alemanha só vai autorizar o envio dos seus tanques Leopard para a Ucrânia se os Estados Unidos enviarem os seus tanques Abrams. O secretário da Defesa americano, Lloyd Austin, está na Alemanha para encontro com o novo ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, e para uma reunião amanhã do Grupo de Contacto da Defesa da Ucrânia. Entretanto, um grupo de 9 nações, incluindo a Grã-Bretanha, Polónia e Holanda, prometeram enviar o que chamaram de donativos sem precedentes à Ucrânia, incluindo tanques de guerra. A promessa foi feita na sequência de encontro que envolveu também representantes da Estónia, Letónia, Lituânia, Dinamarca, República Checa e Eslováquia. O vice-secretário da Defesa americano, Michael Chase, manteve conversa telefónica com o vice-diretor do Departamento de Cooperação Internacional da China, com quem discutiu o apoio militar da China à Rússia sob a Voz da América. Fontes oficiais americanas disseram que os Estados Unidos tomaram conhecimento de várias deslocações à China de aviões militares de transporte da Rússia na sequência de pedidos de ajuda de Moscou. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que não tinha novas informações a dar, mas advertiu que haverá repercussões se a China estiver a ajudar a Rússia a sistematicamente evitar as sanções internacionais. No Quênia, forças de segurança mataram 10 combatentes de Al-Shabaab no leste do país, disse uma fonte governamental. As forças quenianas capturaram também um lança-foguetão e explosivos depois de combates numa aldeia no condado de Garissa. O exército da Somália, apoiado pelos parceiros internacionais, anunciou hoje ter morto 49 combatentes do grupo radical islâmico Al-Shabaab em operação militar no centro do país. A agência de notícias EF, citando o porta-voz do Ministério da Defesa, disse que as forças somalis também recuperaram armas e conseguiram destruir um canhão antiaéreo em operação que teve lugar na região do Médio Shabelle. O ataque aconteceu dias depois do exército ter recuperado o controle de várias localidades estratégicas nas regiões de Galmudug e Muduk, no estado central de Galmudug, sendo que uma dessas localidades estava sob controle dos terroristas há mais de 10 anos. A Frente da Libertação do Povo Tigré negou hoje que a Eritreia tenha retirado as suas tropas da Tigré, como declarou a União Africana, e denunciou a sua presença na cidade de Shire. Kindai Gebrewot, alto funcionário do partido, disse que o facto é que as forças eritreias ainda estão em Tigray, não nas fronteiras, ao contrário do que anunciou o mediador da União Africana para o conflito, o ex-presidente nigeriano Olusegun Obasanjo. Obasanjo afirmou na semana passada, em entrevista ao Financial Times, que todas as forças eritreias destacadas no Tigray para apoiar a ofensiva militar das forças federais etíopes contra as forças estaduais da TPLF se tinham retirado da região. Entidades oficiais palestinianas disseram que dois palestinianos foram mortos durante uma operação militar israelita na cidade de Jenin, na Cisjordânia. Um dos mortos, identificado pela Agência de Notícias Palestiniana como sendo um professor, enquanto o grupo Brigada dos Mártires Al-Aqsa identificou o outro como sendo um dos seus membros. No Peru, milhares de pessoas concentraram-se hoje para manifestação contra o governo e o Congresso na capital. Os manifestantes querem a demissão da presidente Dina Boluarte, novas eleições, a demissão total do Congresso e uma nova Constituição.
E quando são 12 horas e 36 minutos aqui em Washington, D.C., depois das notícias com Ana Guedes, vamos ao espaço de reportagem. Começamos em Maputo. Naquela cidade, os sobreviventes da lixeira do Ulen reclamam falta de dinheiro para a renda de casa. O valor vinha sendo pago há 4 anos pelo Conselho Municipal de Maputo, mas agora já não pode pagar e os sobreviventes podem ser despejados. William Opote reporta.
Eu ouvi viver, mas meu pai trabalhou duro para poder deixar uma casa para mim viver.
É o grito de um dos membros das 218 famílias que há 5 anos foram retiradas das imediações da lixeira do Ulen, o maior depósito de resíduos sólidos do país, localizado nos arredores da cidade de Maputo. Desde o aluimento da parte do lixo da lixeira, a 18 de fevereiro de 2018, matando 17 pessoas, os sobreviventes deixaram as casas com promessas de serem reassentadas num outro bairro. Desde então, vivem em casas de arrendamento que vinham sendo pagas pelo município de Maputo, mas que já não o faz. Efigênia Tev fala do que agora se passa.
Estão a nos mandar embora. 5 meses. Não há ninguém que aguente essa coisa.
Gilda Florentino é diretora da Ação Social no município de Maputo e diz que o problema é que a edilidade já não tem fundos, nem para o pagamento das rendas, muito menos para concluir as casas prometidas.
Em relação às vítimas de alimento da lixeira do Leme, as casas estão atrasadas à sua conclusão. E também está atrasado o pagamento de subsídio de mobilidade para essas mesmas famílias. O que se fez foi até setembro, faltando para pagar o mês de outubro, novembro e dezembro. Para essas 218 famílias que faltam para pagar, o valor total para os 3 meses é de 6.540.000 meticais para se pagar.
Alberto Manhã, que é ativista social, repudia as justificações da idilidade e diz que a situação não pode ficar só por isso.
É uma questão debochante para aquelas pessoas que tinham suas casas, viviam com muita tranquilidade e sem um ruído.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. De Maputo, a Guiné. O porta-voz da Associação Académica dos Estudantes da Escola Nacional de Administração na Guiné-Bissau revelou ontem que o presidente desta organização estava desaparecido desde terça-feira, depois de ter sido informado que estava a ser procurado por homens das forças de segurança. Artémio Quintino Gomes, que deu a notícia, disse que vários estudantes foram espancados pelas forças de segurança numa vigília organizada por aquela associação, exigindo o funcionamento integral das aulas. Entretanto, o meu colega Álvaro Lugier Andrade apurou que o presidente da Associação Justino Lalá já está em casa.
Em conferência de imprensa ontem em Bissau, porta-voz da Associação Académica da Escola Nacional de Administração, Artémio Quintino Gomes, denunciou tanto o desaparecimento do presidente Justino Lalá, bem como o espancamento dos estudantes durante a vigília. Na altura, Gomes disse que o presidente da Associação Académica lhe informou que estava a ser procurado por homens armados. Ele acusou o diretor da escola, Agostinho Bahien Fandé, de ser cúmplice dessa situação, porque Yalá foi ameaçado nos encontros de negociação de que se a associação avançasse com a vigília e suspendesse as aulas, ele seria detido, segundo o mesmo porta-voz. Entretanto, há momentos, a Voz da América falou com Justino Yalá, que confirmou estar em casa, mas que só vai prestar declarações quando a luta terminar.
Boa tarde. Estou num processo de luta, uma luta cruzal, pelo que, após de tanta perseguição e tudo mais, percebi já que já não é momento de me pronunciar nada, de me falar, porque ainda não terminei o meu processo da luta. Uhum. Quando a luta continuar, vamos continuar indo à frente. Pronuncio-me aos meus associados que continuam prosseguindo para a frente até quando chegarmos à meta final da nossa preocupação.
Mas já está em casa?
Sim, nesse momento estou-me livre, já estou na minha casa.
Foi agredido ou não? Esteve só escondido?
Nem nada disso quero avançar, senhor jornalista.
A vigília da Associação Académica pretendia pedir o funcionamento integral da Escola Nacional de Administração, o que, segundo os estudantes, não está a acontecer devido à decisão do governo de suspender a contratação dos professores, facto que impediu a instituição de conseguir docentes para o seu completo funcionamento. Nem a escola, nem as autoridades reagiram até agora.
Obrigado, Álvaro Gerandrado. O Álvaro voltará para a terceira parte desta emissão vespertina. E quando são 12:41, vamos a Cabo Verde. O inquérito Eurobarómetro, divulgado na quarta-feira, dia 18, na cidade da Praia, pela empresa AfroSondagem, revela que aumentou a percepção dos cidadãos em relação à corrupção, sendo a Polícia Nacional considerada a mais corrupta do país, numa visão de 25% dos inquiridos. O nosso correspondente na cidade da Praia, Eugênio Teixeira, reporta que Emanuel Moreno, diretor da Polícia Nacional, diz que encara os dados com naturalidade e responsabilidade.
Aquele responsável afirma que a Direção Nacional está atenta e agirá em conformidade sempre que receber qualquer denúncia de eventuais práticas ilegais e ou indícios de corrupção praticada por qualquer elemento da Polícia Nacional.
A Polícia irá continuar a fazer o seu trabalho no sentido de conseguir melhorar o índice de percepção em relação à Polícia Nacional.
O estudo realizado pela AfroSondagem revela ainda que 72% dos cabo-verdianos apoiam o uso da língua materna como meio oficial de instrução em todas as escolas do país e 78% apoiam o crioulo como disciplina obrigatória em todas as escolas do arquipélago. Neste ano letivo em vigor, 2022-23, arrancou-se com o projeto experimental de introdução da disciplina de estudos da língua cabo-verdiana no 10º ano de escolaridade, sendo opcional e tem a duração de 3 anos. O diretor nacional da Educação, Adriano Moreno, afirma que no final desse período de experiência, as condições estarão criadas em termos de produção de manuais e outros instrumentos que vão permitir o alargamento e a obrigatoriedade ou não do ensino do crioulo nas escolas de Cabo Verde.
E acredito que em 3 anos teremos sim condições de fornecer à tutela toda a informação.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Vamos agora a Angola. A pedido das autoridades deste país, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República de Portugal realizou buscas nesta quarta-feira na sede do Banco Eurobic, em Lisboa, no âmbito das investigações, a empresária Isabel dos Santos, Mayra Lassalete.
Segundo o jornal português Observador, a operação teve por objetivo a apreensão de documentação relevante para os autos de um dos 17 inquéritos que visam a filha do falecido presidente angolano, José Eduardo dos Santos. A mesma fonte indica que foram feitas buscas na empresa de consultoria PwC. A PGR confirmou à estação televisiva SIC a realização de buscas na sequência de um pedido de cooperação judiciária internacional recebido das autoridades angolanas. As diligências têm lugar em empresas de consultoria e numa entidade bancária, acrescentou a nota sem dar mais detalhes. O Banco Eurobic, segundo a imprensa portuguesa, confirmou à agência Lusa que foram hoje realizadas diligências judiciais na sua sede. Entretanto, o Eurobic acrescentou estar a cooperar com completa transparência com as investigações. Estas entidades, segundo a investigação angolana, apenas terão servido para o desvio de dinheiro da Sonangol. Recorde-se que a empresária Isabel dos Santos foi acionista do Eurobic até 2020. Ainda segundo o jornal Observador, o procurador Rosário Teixeira, titular da investigação, executou um pedido de cooperação judiciária internacional para reconstituir o circuito financeiro dos cerca de 100 milhões de euros que terão sido alegadamente desviados da Sonangol pela filha de José Eduardo dos Santos. A Voz da América continua a tentar uma reação de Isabel dos Santos.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã, que é sexta-feira, em destaque no África Agora, o legado de um dos grandes nomes da libertação do continente africano, Amílcar Cabral. 12 horas 46 minutos. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden enfrenta uma investigação do Departamento de Justiça após a revelação na semana passada de que documentos com marcas de confidencial foram encontrados na sua casa e escritório.
Tem sido uma semana difícil para a Casa Branca, desde que surgiram notícias de que documentos classificados da administração Obama-Biden foram encontrados no escritório do presidente Joe Biden em sua casa no dia 2 de novembro, antes das eleições intercalares.
Esta questão legal eu remeto para o gabinete de aconselhamento da Casa Branca. Não vou entrar mais no assunto.
A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, prometeu transparência enquanto se recusava a fornecer pormenores, citando a investigação em curso do Departamento da Justiça. Os peritos dizem que o maltratamento de documentos classificados é um problema comum num país onde vários milhões de funcionários têm autorizações de segurança. As infrações são normalmente tratadas administrativamente. Mark Zaid, advogado de segurança nacional.
A exposição da responsabilidade legal ao presidente Biden é reduzida ou nenhuma, desde que os factos não mudem. É o envio de mensagens que é realmente o mais importante agora. Assim, o facto de terem ocultado o conhecimento da segunda descoberta de documentos na residência do presidente, quando sabiam precisamente que isto tinha acontecido cerca de 4 semanas antes, isso foi um erro incrível.
Na semana passada, o procurador-geral Merrick Garland nomeou Robert Ure como conselheiro especial para supervisionar a investigação. O ex-procurador dos Estados Unidos foi nomeado em 2017 pelo então presidente Donald Trump, que também está a ser investigado sob acusações de manipulação indevida de documentos classificados. O FBI encontrou dezenas de documentos sensíveis na residência de Trump em Mar-a-Lago, em agosto, executando um mandato de busca emitido depois de ele ter ignorado os pedidos de devolução durante meses. Os republicanos acusam Biden e os democratas de aplicarem um duplo critério. Congressista republicano Kevin McCarthy.
Ele criticou o presidente Trump. Será que utilizou o Ministério da Justiça para atacar o presidente Trump? Acha que foi correto? Sabiam que isto estava a acontecer ao presidente Biden antes das eleições, mas ocultaram-no ao público americano.
Os republicanos, que detêm agora uma escassa maioria na Câmara dos Representantes, prometeram a sua própria investigação, incluindo sobre potenciais danos para a segurança nacional. A Casa Branca rejeitou a noção de que aliados estão preocupados com a incapacidade da administração para lidar com segredos nacionais. John Kirby, coordenador do Conselho de Segurança Nacional para a Comunicação Estratégica.
Os nossos aliados e parceiros estão muito mais preocupados com as ameaças e desafios comuns que enfrentamos em todo o mundo. Quer se trate da agressão russa na Ucrânia ou da agressividade da China na região Indo-Pacífico.
O presidente do Quênia, William Ruto, revelou no Parlamento ontem a existência de um plano para assassinar o presidente da Comissão Eleitoral e de Fronteiras Independente, incluindo o presidente cessante Wafula Chebukati. Esta foi a primeira vez que o presidente William Ruto mencionou a alegada tentativa de morte, após meses de rumores nas redes sociais. Os apoiantes de William Ruto pedem uma investigação.
Em agosto passado, Wafula Chebukati declarou William Ruto vencedor da eleição presidencial por uma pequena margem sobre o seu principal adversário, Raila Odinga. Ruto alegou agora que indivíduos não identificados planearam matar o presidente da Comissão Eleitoral e tomar outras providências para que o resultado da eleição não fosse divulgado.
O mecanismo constitui um grupo criado para executar uma série de estratégias que consistiam em suborno, chantagem, extorsão, ameaças e intimidação de vários funcionários públicos da Comissão Eleitoral, tentativa de sequestro, tortura e assassinato, isto para invadir a contagem nacional centro e tentativa de insurreição traiçoeira.
Rumores sobre esforços para interromper a eleição circulam nas redes sociais há vários meses, mas a polícia ainda não iniciou qualquer investigação. Os partidos da oposição dizem que se Ruto tem provas sobre esse plano, ele deve dar ordens à polícia para investigar. O chefe do antigo Partido Jubileu, Jeremiah Kione, afirma que os suspeitos de ameaçar a vida do comissário eleitoral devem ser indiciados.
Há coisas infelizes que têm saído do chefe de Estado. Se ele tem provas, deve usar os órgãos encarregados do sistema de justiça criminal para garantir que os culpados sejam investigados pelas instituições conforme previsto, porque nas nossas leis.
Muitos quenianos veem as alegações de Ruto como plausíveis. Chris Mzando, um oficial do Departamento de Tecnologia e Informação, foi sequestrado e morto alguns dias antes das eleições de 2017, mas o assassinato nunca foi esclarecido. O comentarista político Martin Andati, no entanto, diz que o presidente da República está a cometer um erro ao chamar a atenção para a suposta tentativa de morte de Chebukati.
Ele está a destapar uma caixa de Pandora porque o falecido Msando foi sequestrado e eventualmente morto e os quenianos não se esqueceram. O país começou a se curar e vimos a recepção que o presidente Ruto recebeu em Lunyanza. Mas quando ele começa a fazer acusações, ele volta a abrir feridas que começaram a cicatrizar. Então vamos descarrilar e não seremos capazes de nos curarmos como país. Não seremos capazes de enfrentar alguns dos desafios que ele precisa de enfrentar e provavelmente ele perderá o foco.
Ruto venceu a eleição de agosto por menos de 2 pontos percentuais sobre Odinga e 4 dos 7 membros da Comissão Eleitoral contestaram os resultados oficiais no Supremo Tribunal, que, no entanto, confirmou os mesmos resultados.
Na página desportiva, vamos começar com o chá na Taça das Nações Africanas, só para jogadores internos. Hoje temos jogos do grupo C, onde ficou tudo complicado porque Marrocos, à última hora, não se deslocou à Argélia. Como resultado, o grupo ficou reduzido a 3 nações. Isto significa que todos os jogos em que deveria participar Marrocos foram registados como derrota por 3-0. Uma equipa que já beneficiou disso é o Sudão, que hoje tem pela frente o Ghana. O grupo é comandado por Madagascar, com 6 pontos. Sudão tem 3, graças a essa vitória fictícia sobre Marrocos. Ghana perdeu o primeiro jogo com Madagascar e o seu último jogo é aquele contra Marrocos, em que já tem garantido 3 pontos. É complicado. Hoje, Madagascar, sem jogar, ganha frente a Marrocos. Amanhã, Palancas Negras em ação contra a Mauritânia. Jogo do grupo D. Angola empatou o primeiro jogo com Mali. Isto é um grupo só de 3 equipas. Mauritânia faz hoje o seu primeiro jogo. Sábado temos Moçambique-Argélia do grupo A, onde a ambos um empate serve. Em Inglaterra, hoje temos um excelente jogo em perspectiva. Manchester City contra o Tottenham. City, o atual campeão, está a 8 pontos do líder. O Arsenal não se pode atrasar mais. Tottenham está em 5º, também não se pode atrasar mais. Ambos vêm de derrotas da última jornada. Tottenham perdeu com o Arsenal por 2-0 e City perdeu com o Manchester United por 2-1. United tinha vencido 9 jogos seguidos até ontem, quando empatou com o Crystal Palace a 1 golo. Golo de empate do Crystal Palace, já no tempo de desconto, um livre direto que é de ver e rever. Golaço! United mantém-se em terceiro lugar, com os mesmos pontos que o City, mas mais um jogo. Manchester United, que é a propriedade da família Glazer, de americanos, poderá em breve mudar de dono. Notícias dizem que a companhia Ineos, que pertence ao bilionário inglês Jim Ratcliffe, quer comprar o clube. Essa companhia é já dona do clube francês Nice e do Lausanne, da Suíça. Os atuais donos, aparentemente, querem mais de 7 mil milhões de dólares. Olá lá! Hoje, na Arábia Saudita, CR7, Cristiano Ronaldo faz a sua estreia neste país. É um jogo amigável de um misto do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, e do Al Hilal contra o PSG de Messi, Neymar e Mbappé. É só para fazer dinheiro. Fez-se um leilão de um bilhete para um camarote de luxo e uma pessoa desconhecida pagou 2 milhões e 600 mil dólares. O leilão começou com 260 mil dólares. É, isso é bem barato para ir ver o Messi e o Cristiano Ronaldo. Chegou aos 2 milhões e 600 mil que vão ser doados em instituições de caridade. É, quem pode, pode. E falando ainda de futebol, os árbitros vão poder explicar ao público as decisões tomadas pelo vídeo-árbitro. O VAR decidiu hoje o Departamento Internacional de Futebol, que vai testar a medida já no Mundial de Clubes de Futebol em fevereiro, em Marrocos. Esta experiência inédita vai ser replicada no Campeonato do Mundo Feminino, que a Austrália e a Nova Zelândia vão organizar em agosto. Se as comunicações entre árbitro e o vídeo-árbitro são confidenciais, as conclusões das mesmas serão reveladas ao público, tal como já acontece aqui nos Estados Unidos, no chamado futebol americano, aquele da bola de ovo e capacetes.
E assim chegamos ao final da nossa segunda meia hora de emissão. Destacamos as notícias. A Ucrânia pede ajuda urgente de tanques e carros blindados para fazer face ao que diz ser superioridade russa e combatentes de Al-Shabaab mortos no Quênia. Dentro de instantes estará aqui o Álvaro Gerandard para a terceira e última parte. Um grande abraço do Amancio Miguel e Mariano Bartolomeu. Nós voltaremos amanhã. Boa noite.
Esta Voz da América transmitir em português desde Washington nesta quinta-feira, 19 de janeiro, aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página na internet, voaportugues.com. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número do WhatsApp, mais um, 202-25-9466. Títulos desta emissão: Governo da Ucrânia pede mais apoio aos parceiros ocidentais na luta contra a invasão russa. Soldados do Quênia matam 10 guerrilheiros do grupo radical islâmico Al-Shabaab. Presidente moçambicano mexe no governo e alunos da Escola Nacional de Administração da Guiné-Bissau denunciam perseguições. Aqui na capital americana, cerca de 8 graus centígrados, começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz América. Quinta-feira é dia de dois R's, mas um espaço de análise mais à frente com Ana Guedes. O tema hoje é a situação no Mali, no Burkina Faso e a presença de mercenários russos e também de países da Europa na região. Mas primeiro falemos de uma pequena alteração no governo de Moçambique realizada há momentos com o Presidente da República, Filipe Nyusi, a exonerar um vice-ministro e 4 secretários de Estado, Farida Alghi Abdullah Ursi, que ocupava o cargo de vice-ministro da Saúde, Dini Shambuyana Vilanculo, secretário de Estado da província de Niassa, Meti Oreste Gondola, secretário de Estado da província de Nampula, e Judite Emília Leite Massacula Faria, a secretária de Estado da província de Zambésia, bem como Vitória Dias Diogo, secretário de Estado da província de Maputo, foram afastados do Executivo e para os seus lugares, Filipe Nyusi já nomeou Ilesh Jani para o cargo de vice-ministra da Saúde. Noutro despacho, o chefe de Estado reconduziu Amália Alexandre Wamuse para o cargo de vice-reitora da Universidade Eduardo Mondlane. A informação foi avançada através de um comunicado distribuído à imprensa há momentos. No entanto, o presidente moçambicano não nomeou secretários das províncias de onde afastou os atuais titulares políticos. Na Guiné-Bissau, o porta-voz da Associação Académica dos Estudantes da Escola Nacional de Administração revelou ontem que o presidente da organização estava desaparecido desde terça-feira, depois de ter sido informado que estava a ser procurado por homens de forças de segurança. Artémio Quintino Gomes, que deu a notícia, ainda acrescentou que vários estudantes foram espancados numa vigília organizada pela Associação para exigir o funcionamento integral das aulas. Entretanto, o presidente da Associação, Justino Yalá, já está em casa.
Em conferência de imprensa ontem em Bissau, porta-voz da Associação Académica da Escola Nacional de Administração, Artémio Quintino Gomes, denunciou tanto o desaparecimento do presidente Justino Yalá, bem como o espancamento de estudantes durante a vigília. Na altura, Gomes disse que o presidente da Associação Académica lhe informou que estava a ser procurado por homens armados. Ele acusou o diretor da escola, Agostinho Bahien Fandé, de ser cúmplice dessa situação, porque Yalá foi ameaçado nos encontros de negociação de que se a associação avançasse com a vigília e suspendesse as aulas, ele seria detido, segundo o mesmo porta-voz. Entretanto, há momentos, a Voz da América falou com Justino Yalá, que confirmou estar em casa, mas que só vai prestar declarações quando a luta terminar.
Boa tarde. Estou num processo de luta, uma luta cruzal, pelo que, após de tanta perseguição e tudo mais, percebi já que não é momento de me pronunciar nada, de me falar, porque ainda não terminei o meu processo de luta. Uhum. Quando a luta continuar, vamos continuar indo à frente. Pronuncio-me aos meus associados, que continuam prosseguindo para a frente até quando chegarmos à meta final da nossa preocupação.
Mas já está em casa?
Sim, neste momento estou-me livre, já estou na minha casa.
Foi agredido ou não? Esteve só escondido?
Nem nada disso quero avançar, senhor jornalista.
A vigília da Associação Académica pretendia pedir o funcionamento integral da Escola Nacional de Administração, o que, segundo os estudantes, não está a acontecer devido à decisão do governo de suspender a contratação dos professores, facto que impediu a instituição de conseguir docentes para o seu completo funcionamento. Nem a escola, nem as autoridades reagiram até agora.
Devo informar que há momentos contactamos o diretor da Escola Nacional de Administração, Agostinho Baien Fandé, para reagir às denúncias. Ele disse que por agora não vai falar, mas sim o fará no futuro. Continua a acompanhar a Voz da América. Quinta-feira é dia de dois R's. Ana Guedes e os nossos jornalistas abordam a situação no Burkina Faso e também no Mali.
Rui Neumann, recentemente o Conselho da União Europeia decidiu prorrogar o mandato da missão civil que tem no Mali até 2025, portanto até janeiro de 2025, com um orçamento que aumentou também. O que é que isto significa para o Mali numa situação volátil, numa região volátil, Sahel volátil, presença desta missão civil, quando o Mali de alguma forma se antagonizou com as forças estrangeiras que se encontravam no país?
Primeiro temos que compreender o que é EUCAP Sahel Mali, da União Europeia, que de facto os funcionários são civis, mas eles estão orientados e vocacionados para tudo o que é questão da política, governação e segurança de Mali, principalmente no aspecto da formação, e muito também concentrados em tudo o que é questão da segurança interna do próprio Mali. Estamos a falar da Polícia Nacional, estamos a falar da Gendarmeria e do dispositivo, ao fim e ao cabo, destas forças no território e a sua própria doutrina. Ou seja, são civis que têm uma função diretamente ou indiretamente ligada, depende agora das interpretações de cada um, relativamente ao Mali. E isto reflete o quê? Reflete que há um isolamento da França relativamente a esta questão maliana e mais ainda uma discordância no seio da União Europeia, em que alguns países preservam o EUCAP Sahel Mali quase como se nada tivesse acontecido. Quando eu digo o quase tivesse acontecido, é a retirada total da Operação Barkhane, o fim da Operação Barkhane e a deslocação das forças francesas para o Niger, onde se instalaram, com, digamos, com uma mudança já em curso do modelo de presença militar no Niger, que é importante realçar isso também, e, por outro lado, o fim da própria missão da Takuba, que seria a força internacional que deveria ocupar o lugar dos militares franceses no Mali, de forma a que não tivesse a França isolada, mas estaria a França a comandar. Isto demonstra esta divisão que existe no seio da União Europeia, mas também perspectivas diferentes relativamente ao Sahel e particularmente ao Mali. Outro dos pontos que até nem tem sido falado com a frequência que merecia é a questão dos acordos de Cotonou, que a Hungria insiste em não ratificar, que se bloqueiam um pouco as relações da União Europeia com o Sahel, mas não impede que, isoladamente, países como a Suécia, como a Alemanha, a própria Itália, a Espanha, cada um dos países acaba por tomar não uma posição comum, mas posições unilaterais, bilaterais, mais propriamente, relativamente ao Mali. Ou seja, a intenção francesa de isolar completamente o Mali, aí podemos dizer que não foi conseguida, projeta a França para um segundo plano na questão maliana, na Europa, e isto devido às divergências, visões do método utilizado no Sahel e particularmente no Mali.
O Escritório das Nações Unidas para a África Ocidental e o Sahel publicou o seu relatório semianual de junho a dezembro de 2022 e diz que a situação no Mali agravou-se em vez de ter melhorado e, sobretudo, apontam muito dedo à presença das forças Wagner. Em termos do Mali, qual é a coordenação que existe entre a União Europeia, as Nações Unidas e qual é a forma como os dirigentes malianos, os dirigentes militares malianos, veem, de alguma forma, entre aspas, a ingerência destas duas entidades? Se é que eles acham que é uma ingerência.
Sim, é sempre uma ingerência, é sempre visto como uma ingerência, é sempre visto como um neocolonialismo, como uma submissão ao homem branco. Há sempre esta perspectiva colonial sobre as Nações Unidas e, sobretudo, também sobre as instituições de Bretton Woods, nomeadamente o FMI, o Banco Mundial. Há sempre a perspectiva de que a solução apresentada é sempre uma solução ocidental e é sempre uma solução apresentada ou compram este pacote por inteiro, como está, sem alterações, ou então não há outra alternativa, não há uma adaptação à realidade local ou algo assim. Portanto, este é o grande motivo de críticas relativamente às instituições ocidentais, chamemos-lhe assim, que a ONU é sempre vista enquanto tal. Os russos estão, sobretudo, a assegurar, a apoiar regimes militares que estão no poder no Mali e no Burkina Faso. Já demonstraram também não ter capacidade para estancar o avanço jihadista ou para conseguir minimizar ou mitigar sequer o problema, isto por uma questão de números puros. Os franceses, que tinham quase 5 mil militares no território e toda aquela parafernália militar de alta tecnologia, não conseguiram esse estancamento, obviamente também muito pelas antipatias da população, que não colaboravam, mas os russos não têm, de facto, essa capacidade, até porque estão num número muito menor. E depois, por outra questão, há uma indisciplina. Tem os portugueses que estiveram no Mali e na República Centro-Africana, quando viam os Wagner a ir para o terreno, a organizarem-se, a mobilizarem-se para as suas ações, os militares portugueses que olhavam para aquilo vêm lá a chamar-lhes uma tropa fandanga. Eles, inclusivamente, muitos deles nem tinham botas militares e uns chinelos de enfiar no dedo. Quer dizer, é assim uma coisa, há ali uma desorganização, há ali um caos organizado que espelha bem estas limitações russas neste cenário. Agora, os russos são importantíssimos neste momento e, nesse sentido, já estão a colaborar bastante com as autoridades malianas. É a questão do fornecimento de cereais ao país para que a crise económica e a crise social não ganhe uma espiral de crescendo, que depois a rejeição que os malianos e os burkinabés tiveram para com os franceses passem a ter para com os russos. Aqui é também necessário enquadrar um outro ator fundamental, que é a Turquia, e que está também a servir de ponte entre estes dois polos, e sendo que estes dois polos, África e Rússia, a Turquia está a envidar todos os esforços para que haja este escoamento o mais breve possível destes cereais, precisamente para conter uma situação de potencial conflito social, que o aumento de preços e a escassez desta matéria-prima, destes produtos, possam criar no território.
Eu queria acrescentar aqui um ponto que é relativamente à presença dos Wagner no Mali. Os Wagner no Mali, neste momento, estão praticamente acantonados, é o termo exato, ao longo da fronteira com o Burkina e o Niger, portanto, obviamente, do lado maliano. Por outro lado, está ainda patente o bloqueio do espaço aéreo. E sabemos que os Wagner, em termos de meios aéreos, estão muito limitados, porque apenas dispõem de helicópteros militares e num número reduzido. Ou seja, este espaço ficou completamente à mercê
dos grupos jihadistas, e principalmente o Jenin de Abgali e o Estado Islâmico, que também se combatem, são rivais entre eles, para além de outros grupúsculos que populam. Ou seja, estes grupos cada vez mais tomaram conta do território, sejam os pequenos grupos, sejam as grandes organizações como o Jenin e o Estado Islâmico, devido a esta ausência de presença militar, porque as FAMAS, as Forças Armadas Malianas, não têm condições nem de formação, nem técnicas, nem de equipamento para fazerem face aos grupos jihadistas. O curioso é que, neste momento preciso, as forças jihadistas já estão a cercar Bamako. E vemos operações na periferia de Bamako, como contra o quartel de Kati, que está a muito poucos quilómetros do centro da capital maliana, que é um cenário que não existia em 2012, em 2013, que justificou a operação francesa a pedido do Mali, a operação Serval, em que supostamente os jihadistas estavam a avançar sobre a capital, supostamente. Nunca foi provado realmente que os jihadistas estavam a avançar sobre a capital, mas neste momento eles estão a cercá-la. Ou seja, o grupo Wagner tem mantido posições ao longo da fronteira com o Burkina Faso e o Niger e um pouco mais ao norte do Mali, fazem poucas saídas. Não temos assistido a combates de limpeza de territórios ou de regiões por estas forças da Wagner, mas, por outro lado, são, de facto, tal como o Raul tinha dito, um dos pilares para manter o governo de transição da Assembleia Goitá, sem dúvida.
Uma das coisas que aconteceu nestes últimos dias foi o rapto de cerca de 50 mulheres no Burkina. E uma das queixas que se faz, entre aspas, relativamente à presença do grupo Wagner, é que a chegada destas tropas, a chegada destes mercenários, não tem ajudado na luta contra os grupos jihadistas. Parece que, pelo contrário, a situação se tem agravado. O que, por exemplo, a União Europeia, o que as Nações Unidas deveriam fazer ou podem fazer num cenário em que ambos os países têm relações frias e difíceis com estas entidades?
Não podem fazer nada. Eu acho que está aqui em causa é um paradigma histórico de fundo que depois também é fruto do sistema de educação que foi evoluindo no Ocidente ao longo destas décadas. Uma outra nota relativamente aos mercenários. Estes mercenários que nos estão a incomodar tanto, porque são russos, se nós regressarmos 10 anos, 15 anos atrás, vamos ver que a guerra no Iraque foi praticamente também toda ela feita, ou grande parte dela foi sustentada nestes grupos de mercenários, quer seja para o ataque efetivo ou a defesa de postos estratégicos, como depois também no grande negócio, ou no maior negócio que isso é, que é do aprovisionamento, que é o negócio do abastecimento. E, portanto, para responder à tua pergunta, as Nações Unidas não podem fazer nada. Ou seja, as Nações Unidas o que podem fazer é tentar alertar o mundo para a situação atual, que é uma situação que, se continuar neste sentido, vai ser uma situação completamente insustentável e que, em vez destes grupos promoverem a paz ou garantirem a paz no local A, B ou C, vão é proliferar ainda mais, o que vai provocar depois, em catadupa, mais guerras, mais conflitos, mais desentendimentos, e depois ainda há o outro lado legal, não é? É que estes tipos depois também estes grupos também estão praticamente imunes à justiça dos países onde atuam e depois até mesmo à justiça internacional, pela característica da formação e do desenvolvimento destes grupos e da sua atuação.
Eu gostava de acrescentar aqui um aspecto muito importante, que é o seguinte: quando é levada a cabo esta operação, que durou 2 dias, do rapto das 50 jovens, supostamente por grupos armados terroristas, jihadistas, quando se diz supostamente que ainda não está apurado verdadeiramente quais são os autores, muito provavelmente pode surgir uma reivindicação, mas isto acontece muito pouco tempo depois de Ibrahim Traoré, o atual presidente da transição, que assumiu o poder através de um golpe de Estado, ter feito um discurso num quartel, o discurso de Ano Novo, em que deu um acento principal, ele vincou principalmente a questão da reforma das Forças Armadas, muito orientado para os sucessos das Forças Armadas burkinabés, e depois falou da reestruturação que está em curso em termos administrativos do Estado e da luta contra a corrupção. Mas foi um discurso principalmente belicista. Quase que parece que o rapto dos 50 jovens é uma resposta dos grupos armados terroristas que estão no norte do Mali, quase controlam metade do país, a esta declaração de Ibrahima Traoré. No entanto, há aqui uma tentativa de concertação entre o Burkina e o Mali. Os dois têm um passado recente semelhante, com os golpes de Estado e terem militares à cabeça de ambos os países, e que não é de minimizar, a primeira deslocação oficial ao estrangeiro de Ibrahima Traoré foi precisamente ao Mali para se encontrar com Assimi Goïta, e supostamente para coordenarem esforços. A isto junta-se situações que o Burkina dá realmente sinais de que pode, copiar o modelo maliano, ou seja, expulsão da representante das Nações Unidas do Burkina e o pedido à França para substituir o embaixador francês em Ouagadougou, supostamente porque havia declarações que não eram favoráveis à atual junta militar. Obviamente que sempre que existem estes espaços de turbulência, a Rússia tenta entrar e, segundo informações dispersas, mas que ainda requerem confirmação, já existem alguns instrutores russos da Wagner presentes no próprio Burkina Faso. Eu recordo que foi do mesmo modo que a Wagner chegou ao Mali, começou com instrutores, e do mesmo modo também que chegou à República Centro-Africana e modelos semelhantes começam a surgir no Sudão, no Chad e no Niger, seja de forma oficiosa, seja de forma oficial. Agora, a operacionalidade dos Wagner no Mali e na República Centro-Africana, que tinha referido o Raul, eu acho que são duas situações completamente distintas, porque enquanto no Mali estão na zona fronteiriça e em Bamako, ou seja, a proteger o poder instituído, na República Centro-Africana também estão em Bangui, a proteger o Touadéra, o atual presidente, mas tiveram sucessos militares, principalmente ao norte, em que empurraram a CPC, ou seja, a coligação de rebeldes, para o sul do Chad e conseguiram tomar algumas localidades estratégicas e importantes que estavam na mão dos rebeldes. Portanto, não podemos muito fazer o paralelo entre os dois países, os terrenos são diferentes e os atores que operam nesses territórios também são completamente distintos. Mas no Burkina sentimos, de facto, uma aproximação do Ouagadougou ao seu parceiro maliano e a recolher os exemplos positivos e negativos da experiência com os russos e, de certa forma, não direi abrir as portas a Moscovo, mas uma janela já abriu, tanto que já se põe em causa a permanência das forças especiais, da Força Sabre, das forças francesas, no Burkina Faso, e aí será mais um golpe duro para a França, todavia previsível.
Boa noite, e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigado e, como sempre, estamos juntos.
Estamos a caminhar para o final desta emissão da Voz da América. Nesta quinta-feira, depois dos dois erros, vamos então atualizar as notícias. A Ucrânia apelou hoje aos países ocidentais para enviarem tanques de guerra para ajudar as forças do país a fazerem face
A Rússia, que segundo disse o governo de Kiev, tem uma vantagem quantitativa substancial em tropas, armas e equipamentos militares. Forças de segurança do Quênia mataram 10 combatentes da Al-Shabaab no leste do país, disse uma fonte governamental. O exército da Somália, apoiada por parceiros internacionais, anunciou hoje ter morto pelo menos 49 combatentes do grupo radical islâmico Al-Shabaab numa operação militar no centro do país. A agência de notícias EFE cita o porta-voz do Ministério da Defesa, o general Abdul Ali Ali Anod, como tendo confirmado a notícia, também recuperado uma região importante na localidade de Dagalow. A Frente de Libertação do Povo do Tigray negou hoje que a Eritreia tenha retirado as suas tropas de Tigray no norte da Europa, como declarou a União Africana, e denunciou a sua presença na cidade de Shira. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta quarta-feira, dia 19 de janeiro. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite na rádio, mas podem ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faz a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e um número crescente de países africanos estão a alargar a sua cooperação no espaço sideral. À medida que entramos nesta nova era do desenvolvimento espacial, é importante lembrar os benefícios tangíveis que a parceria espacial pode oferecer aos nossos cidadãos, disse a secretária adjunta para Oceanos e Assuntos Ambientais e Científicos Internacionais, Mónica Medina. A secretária adjunta deu as boas-vindas à Nigéria e ao Ruanda, os dois primeiros países africanos a assinar os Acordos de Artemis. Os 23 signatários dos Acordos de Artemis representam um conjunto diversificado de nações com uma ampla gama de capacidades e interesses espaciais, explicou ela. Os acordos apoiam novas atividades no programa Artemis da NASA, que visa levar a primeira mulher e a primeira pessoa negra à Lua, entre outros objetivos. Através do programa Artemis, os Estados Unidos estão a construir o mais amplo e diverso esforço espacial humano internacional da história para a humanidade, disse. Os satélites de observação da Terra, localizados no espaço, podem fornecer benefícios tangíveis para aqueles que vivem aqui, observou a secretária adjunta. Por exemplo, nos Estados Unidos, usamos isso para ajudar a entender nossas regiões propensas a incêndios e como conter danos, salvar vidas e minimizar perdas, económicas principalmente. No mês passado, Uganda e Zimbábue lançaram seus primeiros satélites de observação da Terra, que realizarão análises da qualidade da água, cobertura do uso da terra e fertilidade do solo. Estamos ansiosos para fazer parcerias com as nações africanas em futuras aplicações para a observação da Terra com base no espaço, disse a secretária adjunta para Oceanos e Assuntos Ambientais e Científicos, Mónica Medina. Em essência, continuou a secretária adjunta, os nossos esforços no espaço sideral servem para melhorar a vida das pessoas nos Estados Unidos, no continente africano e, na verdade, em todo o mundo. Os Estados Unidos também acolheram com satisfação o apoio de membros do grupo africano numa resolução da ONU que pede a todos os Estados que se comprometam a não realizar testes destrutivos de mísseis antissatélite de ascensão direta. Esses testes comprometem a sustentabilidade a longo prazo do espaço sideral ao danificar o ambiente espacial e colocam em risco o uso do espaço por todos os países. Agradecemos muito o forte apoio do Grupo Africano na Assembleia Geral da ONU, quando nós, os Estados Unidos, patrocinamos uma resolução que ressalta esse compromisso pacífico de não usar esses tipos de testes de mísseis por satélite que seriam tão destrutivos. Quando nos comprometemos com a exploração e uso seguro, pacífico e sustentável do espaço, podemos libertar o seu potencial ilimitado, concluiu a secretária adjunta para Oceanos e Assuntos Ambientais e Científicos,
dos Estados Unidos, Mónica Medina. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.